A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Neste domingo, a Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. No livro do Gênesis, capítulo 18, versículos de 1 a 3, temos esta interessante passagem. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu três homens de pé diante dele. Assim que os viu, saiu correndo a seu encontro e se prostrou por terra. Disse assim: "Meu senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem parar junto a teu servo." Por que disse ser interessante esta passagem? Porque Abraão viu três homens, mas os saudou como se fossem um. O autor sagrado, já no começo do versículo, diz assim: "O Senhor apareceu a Abraão." Um em três. Três em um. Três pessoas. Um só Deus. É a primeira vez que nas Sagradas Escrituras encontramos a Santíssima Trindade. Visitando Israel, disse o Papa São João Paulo II na cidade de Nazaré, em 25 de março do ano 2000. Esse encontro de Abraão e dos três prefigura a Anunciação, quando Maria foi poderosamente levada à comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como edifica nossa alma ir conhecendo sempre melhor os acontecimentos relativos à nossa fé e à nossa esperança. Dom Marcos Barbosa, monge beneditino, num poema muito bonito, escreve a respeito dessa passagem do Gênesis. Abraão, em Mambré, numa das horas mais quentes, viu três anjos que passavam, tão iguais e diferentes. Viu três, e um só adorou, falando no singular: "Não passarás por aqui sem conosco repousar." E assim, aquele que é um só Deus e uma Trindade aceitou do servo amigo a doce hospitalidade. Séculos depois, numa montanha da Galileia, Jesus ressuscitado encontra-se com os 11 discípulos e diz a eles: "Ide, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." É a conclusão do Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Anos atrás, escrevendo em A Chama, o querido e saudoso Monsenhor Agostinho Stellen ensinava que os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes destes três. Pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O Catecismo da Igreja Católica ensina no número 266. A fé católica é esta, que veneremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem separando a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. No número 254, o Catecismo esclarece: as pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. A unidade divina é trina. E São Bernardo comenta: pretender provar o mistério trinitário é uma ousadia. Crer nele é piedade, e penetrar em seu conhecimento é vida eterna. Deus é um só. É infinito, eterno, onipotente. Criou e governa tudo quanto existe, as coisas visíveis e as invisíveis. Distintas, porém iguais, são as pessoas divinas, igualmente eternas, onipotentes, infinitas. Cada uma é igualmente Deus como as outras duas, mas não são três deuses, porque têm uma única e comum natureza divina. Conta Padre João Colombo, depois arcebispo e cardeal em Milão, que em Catânia, no ano 304, morria pela fé cristã o diácono Euplio. Haviam-no submetido por longas horas à tortura para que renegasse a fé. Ele tinha muita sede e contorcia-se de dor. Desgraçado, gritou-lhe o juiz, adora os deuses Marte, Apolo, Esculápio e terás de beber. O mártir respondeu, eu adoro o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles me darão de beber dentro de alguns momentos a água viva da alegria eterna. E abaixou-se, dobrando-se sobre os joelhos e com a fronte pendida como para beber num rio invisível. Estava morto. Também a nós, nestes anos de vida terrena, o mundo oferece seus deuses, seus ídolos. Adora o prazer, adora o dinheiro, adora o orgulho e serás feliz. Respondamos ao mundo como o mártir siciliano. Eu adoro o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles me darão a única felicidade verdadeira. Assim, a Santa Igreja, Mãe Piedosa, na hora extrema poderá recomendar-nos a Deus com sinceridade, conforme palavras da antiga encomendação das almas. Senhor, enche da tua paz esta alma que volta. Embora às vezes ela tenha pecado, todavia não negou, mas acreditou no Pai, no Filho e no Espírito Santo. São palavras do padre João Colombo, e vou continuar citando o que está no livro Pensamento sobre os Evangelhos e sobre as Festas do Senhor e dos Santos, obra que me foi presenteada pelo saudoso amigo padre João Cardoso há alguns anos e que me serve muito. Escreve o sacerdote italiano. O próprio homem é formado à imagem da Trindade e sobre ele se reflete a luz de Deus. Na manhã dos séculos, quando Deus desceu à terra para criar o homem, disse: façamos o homem à nossa semelhança. Antes era faça-se a luz, faça-se o mar, agora é façamos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E São Bernardo observa que em nós há uma trindade criada: a mente que compreende, o coração que ama, a vontade que comanda as ações. Com esta trindade criada que há em nós, rendamos glória à trindade incriada. Rendamos glória com a mente, crendo, com o coração, amando, com a vontade, imitando em nós o mistério divino, na medida em que nos for possível. O amor para com a Santíssima Trindade deve aparecer especialmente pelas orações. E há duas oraçõezinhas, tanto mais pequenas quanto mais estupendas, que dão prazer a Deus: o sinal da cruz e o glória. O sinal da cruz. Com ele nós damos ao céu e à terra testemunho de que cremos em Deus uno e trino. Em nome do Pai, e Filho, e Espírito Santo. A outra oração, sublime e fácil, é o glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Catarina de Sena, sempre subindo ou descendo as escadas do convento, a todo momento ela fazia isto, subia e descia as escadas do convento, mesmo porque era porteira, saudava a Deus assim, com glória. Uma vez ela viu junto de si uma grande luz. Estava dizendo: glória ao Pai. Então olha e na luz vê Jesus, que a seu lado subia a escada. Então continuou a santa, cheia de alegria: e a ti, já tinha dito glória ao Pai, agora viu Jesus a seu lado, diz, e a ti e ao Espírito Santo. Pier Giorgio Frassati era um jovem estudante de Turim no século XX, muito ligado à sua fé. Quando leu na vida de Santa Catarina de Sena o belo episódio de que acabei de falar, ficou entusiasmado com ele. E na rua, em casa, no bonde, ao acordar de noite, nas pausas do trabalho e nos divertimentos, também começou a louvar assim a Deus: glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Por que não poderemos imitá-lo? Por que não poderá imitá-lo cada jovem, cada criança, cada pai e mãe de família, cada trabalhador? Não é inútil recordar que um dos meios mais seguros para honrar e agradar a infinita e eterna Trindade é o de amar a Rainha do Céu. Sim, Maria, filha predileta de Deus Pai, mãe imaculada de Deus Filho, esposa pura de Deus Espírito Santo, é poderosíssima junto à Santíssima Trindade. Por isso, nas ladainhas, depois de dizermos Santíssima Trindade, que sois um só Deus, logo acrescentamos: Santa Maria, rogai por nós. Por isso, Nossa Senhora, filha, mãe, esposa, nós a invocamos devotamente agora e na hora da nossa morte, a fim de que, depois de termos acreditado nesta vida no grande mistério, ela nos conduza a outra vida para o vermos. Então também nós podemos e devemos cantar o hino das laudes da liturgia das horas da Igreja. Ó Trindade, num sólio supremo, sólio sinônimo de trono, ó Trindade, num sólio supremo que brilhais no intenso fulgor, glória a vós que o profundo dos seres possuís e habitais pelo amor. Ó Deus Pai, Criador do Universo, sois a força que a todos dá vida. Aos que dela fizestes consortes, dai a fé que sustenta na lida. Esplendor e espelho da luz, sois, ó Filho, que irmãos nos chamais. Dai-nos ser ramos verdes e vivos da fecunda videira do Pai. Piedade, amor, fogo ardente, branda luz, poderoso clarão, renova nossa mente, ó Espírito, e aquecei o fiel coração. Ó Trindade feliz, doce hóspede, atendei nossa humilde oração. Atraí-nos a vós, saciai-nos com a glória da vossa visão. Um ótimo presente que recebi de meus queridos amigos Silvia e Glauco Corte foi o livro de Leonardo Boff, São José, a Personificação do Pai. Ali, no capítulo 9, o autor trata de assunto muito bonito e edificante: a família divina na família humana. Na família humana, diz Leonardo Boff, o que rege as relações interpessoais é o amor entre todos os membros: pai, mãe, filhos, filhas, unindo a família. Na Santíssima Trindade, é o amor o laço que une as três pessoas, fazendo com que se unifiquem, isto é, fiquem um, num só Deus amor. É o amor, como diz excelentemente Santo Agostinho, que permite que cada uma das pessoas divinas esteja em cada uma das outras, e todas em cada uma, e cada uma em todas, e todas estejam em todas, e todas sejam somente um. Santo Agostinho diz isto naquela magnífica obra De Trinitate. Essa família divina quis sair de si mesma, deixar sua inefável transcendência e misteriosidade, convidar outra família para comungar e participar de sua inenarrável vida íntima. Ela doou-se, então, totalmente a uma família humana. A família divina doou-se totalmente a uma família humana. Essa família humana é a humilde família de Nazaré, com José, Maria e Jesus. Essa família representa todas as famílias humanas de todos os tempos e de todas as culturas. A Trindade Celeste preparou essa família para essa família poder ser a Trindade Terrestre. bem expressa o Catecismo da Igreja Católica em seu número 2205. A família é um símbolo e imagem da comunidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Trindade, três pessoas, um só Deus. O número 3 da Trindade, é Leonardo Boff quem vai discorrendo, o número 3 da Trindade não é um número matemático com o qual se pode somar, diminuir e multiplicar. Os únicos não se somam, por isso são únicos. Pelo número 3 se quer expressar a unidade na diferença e a diferença na unidade. Se houvesse somente o 1, haveria a solidão e a incomunicação. Se houvesse o 2, haveria separação, um é distinto do outro, e a exclusão, um não é o outro. E a relação entre ambos seria de um frente a frente, numa contemplação narcisista. Havendo os 3, surge o diferente, o aberto, a possibilidade de os 2 olharem para fora de si na direção do terceiro. O 3 evita a solidão, supera a separação e ultrapassa a exclusão. O 3 afirma a identidade, que é o Pai, abre para a diferença, o Filho, e permite a comunhão, o Espírito. O 3 aqui não significa, repetimos, o número matemático, mas a compreensão de que sob o nome Deus se verificam diferenças que não se excluem, mas se incluem, que não se opõem, mas se põem em comunhão. A distinção é para a união através da relação, da comunhão e do amor. Resumindo, se dissermos que Deus é eternamente comunhão de diferentes, estamos, em essência, afirmando o que queremos dizer com a expressão Santíssima Trindade. Em janeiro de 1979, visitando o México, o Papa São João Paulo II disse em homilia no seminário palafoxiano: Deus, em seu mistério mais íntimo, não é uma solidão, mas uma família, pois que leva em si mesmo a paternidade, a filiação e a essência da família, que é amor. Este amor na família divina é o Espírito Santo. Mas o que fazer se eu não entendo tudo isso? Santo Agostinho aconselha: se não podes entender, crê para que entendas. A fé vai na frente, o intelecto vai atrás. Se não podes entender, crê para que entendas. A fé vai na frente, o intelecto vai atrás. Conta-se que Santo Agostinho caminhava meditativo pela praia e encontrou um menino que havia escavado um pequeno buraco bem perto de onde as ondas chegavam. O menino ia buscar água e colocava no buraco. Voltava correndo e punha mais água, sem cansar, muitas e muitas vezes. Intrigado, o santo perguntou à criança o que estava fazendo. Resposta: estou tentando colocar toda a água do mar nesse buraco. Agostinho lhe disse: mas tu não vês que isso é impossível? E o menino, que seria o menino Jesus, é uma lenda, lhe disse: olha, isso é bem mais fácil do que compreender o mistério da Santíssima Trindade em que vens pensando. Pois é, irmãos. De fato, mais fácil é meter no côncavo das nossas mãos toda a água do oceano do que meter na nossa pequena cabeça a imensa verdade da vida de Deus. Ao revelar-se, Deus permanece mistério. Acentuou o mesmo Santo Agostinho: se o compreendesses, ele não seria Deus. Quando participamos da Santa Missa, é apenas Jesus que está ali? São José Maria Escrivá afirmava com toda razão: toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está presente no sacrifício do altar, isto é, na Santa Missa. Na locução mariana de domingo, 11 de junho de 2006, na Praça de São Pedro, o Papa Bento XVI lembrou que, graças ao Espírito Santo, os fiéis podem conhecer, por assim dizer, a intimidade do próprio Deus, descobrindo que ele não é solidão infinita, mas comunhão de luz e de amor, vida doada e recebida num eterno diálogo entre o Pai e o Filho no Espírito Santo. Amante, amado e amor, para citar Santo Agostinho. Quem encontra Cristo e estabelece com ele um relacionamento de amizade, acolhe a própria comunhão trinitária na sua alma, segundo a promessa de Jesus aos discípulos, que lemos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me tem amor, há de guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós, Pai, Filho e Espírito Santo, nós viremos a ele e nele faremos morada. Para quem tem fé, todo o universo fala de Deus uno e trino. Entre as diferentes analogias do mistério inefável de Deus uno e trino, que os fiéis são capazes de entrever, cita também o Papa Bento XVI, a família, e diz: a família é chamada a ser uma comunidade de amor e de vida, em que as diversidades devem concorrer para formar uma parábola de comunhão. É bem como já vimos antes, no livro de Leonardo Boff, essa que o Papa chamou de parábola de comunhão, fazendo analogia da Santíssima Trindade com a família, que é a Trindade terrestre. E agora escutemos nossa música. Do CD O Pregador e o Sanfoneiro, Fábio Carneirinho interpreta, do Padre Zezinho, Três Pessoas Tu És.
És o meu Pai, eu sou o teu filho. És meu irmão, eu sou teu irmão. És minha luz e me santificas. És o meu Deus, mas eu sei que três pessoas tu és. Explicar eu não sei, explicar eu não sei, mas o meu coração aceitou o que a palavra me revelou. Explicar eu não sei, explicar eu não sei, mas o meu coração aceitou que a palavra me revelou. És o meu Pai, eu sou o teu filho. És meu irmão, eu sou teu irmão. És minha luz e me santificas. És um só Deus, mas eu sei que três pessoas tu és. Explicar eu não sei, explicar eu não sei, mas o meu coração aceitou o que a palavra me revelou. Explicar eu não sei, explicar eu não sei, mas o meu coração aceitou o que a palavra me revelou.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.